Reportagem Especial.
Constantemente, as comissões permanentes da Câmara sofrem um processo de divisão. É uma readequação para que assuntos que ganham relevância com o passar do tempo possam ser discutidos com mais profundidade. Como vimos no primeiro capítulo desta reportagem especial, a última grande mudança aconteceu no início de 2023. Um ano depois, qual é a avaliação dos deputados? É o que você vai saber a partir de agora. Para alguns parlamentares, a divisão de comissões é muito importante para dar protagonismo a temas que, por vezes, ficavam mais escondidos, tinham pouco espaço nas discussões. Um exemplo apontado pela deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, é o da antiga Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Ela mostra a relevância de se ter, a partir de 2023, uma comissão só com administração e serviço público. A parlamentar fez parte do colegiado no ano passado e continua neste ano.
É muito importante ter uma comissão que se dedique exclusivamente a esses temas. E a gente tem pautas urgentes da administração pública, como não cumprimento de várias legislações que já existem e que, portanto, cabem a nós fiscalizar com o rigor que merece para que elas, de fato, cheguem ao conjunto da população. Como, por exemplo, o piso nacional do magistério, que, veja, é uma política desde 2008 e até agora a gente não tem nenhum estudo longitudinal que avalie por anos como que se deu a implementação dessa política.
A deputada, por outro lado, afirma que a Comissão de Trabalho ficou com uma parte importantíssima das discussões e acrescenta: as duas comissões são o coração de uma estrutura voltada aos direitos fundamentais, já que o direito ao trabalho está ligado à sobrevivência.
Hoje o mundo do trabalho ele passa por uma revolução. A gente tem hoje, por exemplo, toda a discussão dos trabalhadores das plataformas, que nem ainda a gente tem uma legislação específica. Há muitos casos que estão sendo judicializados. Então, os casos do mundo do trabalho que são regulamentados pela CLT e aqueles que ainda não estão na CLT, eles também exigem um trabalho muito aprofundado.
Titular da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, onde foi segunda vice-presidente no ano passado, a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, destaca uma vantagem da cisão da Comissão de Seguridade Social e Família em duas: uma atenção especial ao tema da infância.
A infância é uma temática muito latente no Brasil. A gente sabe que priorizar direitos e garantias das crianças e adolescentes é constitucional isso. E a casa até então não tinha esse espaço. Hoje a casa tem esse espaço. Então, para mim, uma das grandes vantagens dessa nova formatação de comissões é exatamente criar esses espaços que não aconteciam, que não existiam, de discussões diversas.
Ela acrescenta que a divisão de comissões resulta em mais deputados discutindo os temas. Em consequência, há maior diversidade nos debates e visões diferenciadas de várias partes do país, além do aproveitamento da qualificação que os parlamentares trazem de sua formação profissional.
Nós temos deputados médicos, advogados especialistas em diversas áreas, nós temos engenheiros, nós temos arquitetos. Imagine esses homens e mulheres altamente capacitados que possam atuar principalmente nas comissões temáticas pertinentes à sua área, quando tem esse espaço. Então isso você enriquece muito o debate, você enriquece muito a discussão e quem ganha com isso é o povo brasileiro.
Já a divisão feita na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, que ficou sem o tema Amazônia, transferido para uma comissão específica, junto com os debates sobre os povos originários, não agradou a todos os parlamentares. Durante a eleição do novo presidente da Comissão de Integração Nacional, em março deste ano, o deputado Átila Lins, do PSD do Amazonas, escolhido como segundo vice-presidente, foi contra a nova configuração.
Quando se discute integração nacional e desenvolvimento regional sem a Amazônia, parece assim que você isolou a região amazônica dessa integração e desse desenvolvimento regional.
Átila Lins defende que a nova comissão se concentre nos debates sobre os povos originários e que os temas relativos à Amazônia voltem para a integração nacional.
Eu até propus que a gente reivindicasse junto ao presidente Arthur Lira para que essa comissão voltasse a ter a Amazônia, para que ela também faça parte desse centro de debate aqui na Comissão de Integração Nacional e deixando a Comissão dos Povos Originários como Comissão dos Povos Originários. Pode até ampliar um pouco esse enfoque dos povos originários sem tirar dele esse debate e deixando a Amazônia nesse debate da integração nacional e desenvolvimento regional.
Também durante a instalação da Comissão de Integração Nacional para as Atividades de 2024, o deputado Enderson Pinto, do MDB do Pará, reivindicou a volta dos temas ligados à Amazônia, principalmente para compor uma discussão nacional sobre o enfrentamento das desigualdades regionais.
Como vamos falar de integração nacional sem falar de Amazônia? Como vamos falar de desenvolvimento regional e combate à desigualdade regional sem falar da Amazônia? Então não dá, até porque o Brasil precisa trabalhar fortemente na questão da equidade no combate à desigualdade regional, inclusive prevista no artigo 170 da nossa Constituição, e nós temos esse papel fundamental nesta comissão de promover isso.
O deputado Enderson Pinto deu um exemplo sobre um problema que atinge a região amazônica e que poderia ser mais bem discutido dentro de um contexto maior, a situação da malha viária. Ele aponta um grande desafio. A Transamazônica é a maior estrada sem asfalto do país e só no trecho do Pará existem mais de 800 quilômetros sem pavimentação.
Não dá para falar em integração nacional se você não dá equidade no tratamento das vias federais, das rodovias federais. A Amazônia não só as vias, mas também os nossos rios são as nossas estradas. Mas hoje é inadmissível que a gente tenha ainda esse quantitativo. E quando se fala disso, nessa proteção, integração nacional, com a Amazônia inserida, nós também temos que estar preocupados com a questão da soberania nacional, preservando, dando segurança nas nossas fronteiras. E investir na malha viária da Amazônia, na malha viária federal, inclusive em novas rotas, para nós é fundamental, porque você garante essa soberania.
Terceiro vice-presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, o grupo que se separou do Desenvolvimento Econômico no início de 2023, o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, aponta como vantagem da divisão o aumento do debate sobre determinados temas e como desvantagem a diluição da força de cada comissão. Ele lembra o que o regimento interno da Câmara diz sobre a participação dos deputados nas comissões permanentes.
A obrigação que você tem é ser titular de uma comissão e suplente de outra, né? Mas eu, no meu caso, por exemplo, eu sou titular de uma e suplente de duas. Então eu trabalho com três comissões, já são comissões históricas que já eu atuo e eu sempre procuro manter a atuação nessa área.
Também integrante da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços em 2023 e 2024, o deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, salienta que a divisão da Comissão de Desenvolvimento Econômico demonstra a valorização da indústria, do mesmo modo que é bom para o setor ter um ministério específico.
O lado bom e mais importante é de que a indústria, comércio e serviços estão agora com status próprio, né, de discussão de matérias relevantes para esses setores que são os grandes empregadores do Brasil. Então, ter uma comissão específica para isso, né, que discuta isso e que tenha mais uma oportunidade de discutir temas que passam na indústria, mas também passam na área de desenvolvimento econômico, isso vai nos permitir certamente um debate oportuno sobre todas as mudanças e os cuidados que a gente tem que ter com as mudanças da lei.
Vitor Lippe destaca a importância da atividade industrial, um setor que, segundo ele, pode fazer o Brasil mudar de patamar de crescimento. Essa reportagem especial teve entrevistas e texto de Cláudio Ferreira, edição de Vera Morgado, trabalhos técnicos de Alan de Souza. Todo esse material está disponível em radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.